Muito bom dia, os ouvintes do Jornal Operação Cidade. Eu vou conversar hoje com o reitor do Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, o padre Luciano. Padre, a situação é crítica. Bom dia, fala as medidas tomadas pela diocese de uma maneira geral e como irá funcionar ou não irá funcionar o santuário nesse período. Bom dia.
Bom dia a todos que nos acompanham pela programação. Realmente nós estamos num estado de cautela. Nosso bispo diocesano se reuniu com o Conselho de Presbíteros, também com o Conselho Episcopal, e seguindo a orientação da CNBB, todas as celebrações elas estão canceladas de primeiro momento até o dia 3 de abril, mas já está se estudando por tempo indeterminado, até que o Ministério da Saúde e as secretarias municipais, a Secretaria Estadual de Saúde Pública, eles nos deem uma garantia que realmente essa pandemia, como está sendo chamada, passa a trazer mais tranquilidade às pessoas, né? Porque realmente a situação ela é crítica.
O padre, o senhor sabe o que assusta a gente? A gente tem acompanhado vários infectologistas de renome. Existem muito mais perguntas do que respostas. Isso que assusta, né?
Com certeza. E realmente o nosso povo não tomou pé da situação ainda. Por mais que a mídia trabalhe, por mais que vocês nos orientem, as pessoas ainda estão duvidando do que essa enfermidade ela é capaz de fazer. Vamos dizer a nossa cidade. Quantas pessoas que ficaram acamadas com a dengue? A gente sabe que a dengue leva à morte. E mesmo assim, a dificuldade dos agentes de saúde entrar nas casas, as pessoas não se preocupam com o seu quintal. Nós estamos num período que até teve uma conscientização aqui em Bandeirantes ano passado sobre a questão da campanha das vacinas. Os próprios pais e nós adultos não estamos em dia com a nossa carteirinha de vacinação. Só que o que acontece? Agora, devido né, essa nova infecção, que ela é transmitida de pessoa para pessoa, ela leva à morte. Por mais que a economia ela seja importante, você vê grandes empresas, grandes corporações estão parando. Por quê? Qual é o medo daquele empresário dele ficar doente, dele ser levado à morte, de que quase 80% dos seus empregados precisem ficar de quarentena? Então, quando a gente vê que há um movimento nesse sentido, é porque realmente é uma situação drástica. E medidas drásticas precisaram ser tomadas, né? Que nenhuma medida drástica você cancelar a participação de fiéis. Não vem aquela consideração a mais. Porque nós acreditamos em Deus, quer dizer que dentro da igreja não vamos estar protegidos? Não. Se Deus deixou a medicina, eles estão nos orientando que é importante não ter o contato humano próximo nessa época, nós precisamos respeitar.
Até porque, padre, nesse momento, até quem mais procura também, não que os jovens não vão, claro que vão, mas os jovens estão num risco bem menor. São os idosos, exatamente os que estão em área de risco de muito maior circunstância para pegar ou para adquirir. E nós não temos noção do que está aí. Essa é a verdade. E parece que não, mas já está bem mais próximo do que a gente imagina. Já tem um caso confirmado em Londrina e outro em Paranavaí. O risco está iminente.
Sim, e até com relação a quem trabalha junto com as pessoas. Profissionais da saúde estão tendo dificuldade, né? A gente vê nos países. Teve num site católico da Aleteia, 26 padres morreram na Itália, também devido ao coronavírus. Diante de tantas mil mortes, né, o número de sacerdotes foi esse. Então, o que acontece? É melhor, nesse momento, nós rezarmos na nossa casa, realmente cuidarmos da nossa saúde, todas essas orientações que estão sendo dadas, porque as pessoas não estão dando a devida proporção. A gente observa que as pessoas estão levando a vida de uma forma normal. Algo diferente do que aconteceu na China, algo diferente do que está acontecendo na Europa. É claro que as pessoas dizem, ah, mas a minha vida não pode parar. Às vezes é melhor parar uma semana, 15 dias, do que você parar ela para sempre. É com cautela, é com preocupação, dado pelas autoridades, que a gente não pode passar um pânico para a sociedade, mas realmente é um tempo que requer muita atenção. Que nem o senhor falou. Uma pessoa de média idade, um adulto, um adolescente, ele vai visitar o avô, uma criança, um bebê. Nossa, os bebês têm que ter uma cautela redobrada, né? Da gente não poder estar visitando, não poder estar se aproximando. Por quê? A imunidade da criança ela é menor. a imunidade do idoso ela é menor. E acaba que, acontecendo o quê? A questão da respiração, né, que é onde está atacando esse vírus. E aí pode levar até a morte, porque não vai ter aparelho para todo mundo respirar. Então é uma coisa séria. Nós precisamos rezar, com certeza nós vamos estar rezando, transmitindo as missas pela rádio, pela internet. Então tem momentos de oração que você pode fazer na sua casa, mas sobretudo evitar o contato com as outras pessoas.
Padre, é lógico que nós temos que pegar como referência, dada poucas informações sobre o corona, ainda mais se tratando de Brasil, nós não sabemos qual vai ser a reação dele. Uma que nós somos um povo festeiro, gosta de estar em grupos e tudo mais. Por exemplo, a Itália, isso é fato, isso não é onda não. A Itália, quando foi anunciado dia 22 de fevereiro, 7 mortes, as autoridades dispensaram escolas, reuniões, festas, shows. O povo misturou, achando que era para fazer lazer, essas coisas. 3 semanas depois, foi anunciado 2.417 mortes. Não estamos vivendo um momento de férias. E sim um afastamento social.
Sim, com certeza. É uma prevenção, né? As pessoas precisam tomar essa cautela, que nós precisamos nos restringir. Porque, embora eu não saiba, eu posso estar com o coronavírus e sem ter a intenção passar para o senhor. Às vezes você não sabe que você tem e você passar para mim. Você fala, ah, padre, mas eu não tive em contato com esse ou aquela pessoa. Você vê pela internet, pelos vídeos, como que é transmitido, né? Às vezes a pessoa nem sabe que ela está sendo uma condutora daquele vírus. É um tempo de cautela, um tempo que a igreja também ela está preocupada. É uma das atividades que nós não vamos parar é a entrega de cestas. Se você quiser trazer alimentos para a igreja, você pode trazer fraldas, né? Tem pessoas idosas que necessitam de fraldas. Você pode fazer a sua ação caritativa trazendo à igreja. Nós vamos visitar, sempre vai eu com mais alguém. Não vamos entrar na casa da pessoa, nós já temos o cadastro. Chamamos a pessoa, deixamos em frente da casa. A pessoa recolhe o alimento, faz a devida higiene também, para que possa, né, dar um bom atendimento às pessoas. As missas só serão pela rádio, né? Ninguém vai poder vir buscar a Eucaristia aqui. Também não vamos entregar comunhão para ninguém. Nem o ministro da Eucaristia está autorizado a levar comunhão para os seus enfermos, para que não seja um condutor também, né, desse vírus.
Bom, isso para todas as paróquias da diocese, paróquias e santuários da diocese.
Sim, todas as atividades estão suspensas, né? A norma do bispo é essa, para que não haja nenhum tipo de reunião, não haja nenhum tipo de movimentação de pessoas. Então, é um momento assim, realmente, de nós nos apegarmos a Deus. Eu vejo esse aqui como sinal dos tempos também. E será um tempo também das famílias estarem mais próximas. A gente tem que ver na dor e no sofrimento aquilo que Deus está nos ensinando. Eu não estou afirmando que essa doença foi Deus que mandou. Mas assim, Deus pode nos proteger, eles podem. Mas também nós temos muito o que aprender, né? Acho que as pessoas estavam muito egoístas, cada um pensando naquilo que é seu. Até tem um vídeo do Papa que ele fala, né, mas eu preciso pensar nas minhas compras, na minha loja, na minha festa de aniversário, no meu casamento, tudo no meu. Agora chegou o tempo que ninguém pode pensar no seu, mas temos que pensar coletivamente. Eu tenho que pensar no meu avô, na minha avó, na minha mãe, no meu pai. Eu tenho que pensar nos meus netos, nos meus filhos. E também a pessoa pensar em si mesmo, porque quando você recebe um diagnóstico, olha, você está com tal enfermidade, aí a ficha cai.
Padre, a gente fica à disposição, sempre que houver alguma novidade, esperamos que as próximas sejam bem melhores.
Amém, a gente agradece também. Nós não queremos ser um profeta da desesperança e nem do medo, só que a nossa função como autoridade, como liderança religiosa, é que realmente as pessoas se conscientizem. Nenhum grupo, nenhum movimento está autorizado a fazer suas reuniões. Às vezes a gente recebe mensagens, as pessoas dizendo, ah, mas é o momento de nós sermos mártires, né? Não, o martírio ele se dá em defesa da fé. Nós não estamos num momento de crise de fé, nós estamos num momento de crise de vida. Então, nós temos que proteger a nossa vida. Deus diz, né, e a palavra do Senhor ela é muito importante, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, uma forma de nós protegermos a nossa vida é nesse momento se resguardando.
Bom, para finalizar, vou ler o comunicado de número 003-2020, Dom Antônio Brás, Benevente, bispo diocesano. Jacarezinho, 18 de março de 2020. Prezados padres, diáconos e CPP. Veio através deste comunicar-lhes o seguinte: casamentos. Diante da realidade vivida com a pandemia, os noivos poderão decidir quanto firmar a data marcada ou adiar a celebração. Semana Santa, nos dias 30 ou 31 de março, emitiremos algumas orientações de como proceder em cada celebração. Pedimos ainda que suspendam os ensaios e a apresentação de teatro e representação da Via Sacra. Transferências. Santuário de São Miguel Arcanjo de Bandeirantes. Reitor, o padre Rosinei Tonietti, terá posse no dia 18 de abril, às 15 horas. Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Santo Antônio da Pratina. O pároco, o padre José Antônio Pereira de Campos, toma posse dia 18 de abril, às 19 horas e 30 minutos. Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus, em Bandeirantes. Pároco reitor, o padre Rodolfo Chagas Pinho, posse no dia 13 de abril, às 19 horas. Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, o padre Roberto de Moraes Medeiros, vigário auxiliar e administrador das obras sociais da comunidade Ninguém Como Deus, coordenador da ação evangelizadora, padre Marco Antônio Rossim. Ano sabático, o padre Luciano Alves Enes. Só para destacar que não tocamos a esse respeito com o padre Luciano, quem poderá falar a respeito de tudo isso, em especial sobre as transferências, é o bispo da diocese, Dom Antônio Brás. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.